FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7. A entrevistada de hoje é a cantora, compositora e violonista Ana Deride. Ela é natural de São Paulo, tem mais de 20 anos de trajetória profissional, uma autodidata. Tem um álbum lançado, é a primeira vez que isso me acontece, de 2024. E há 10 anos tem o projeto Bom e Velho, junto com o músico Mário Manga, que é um canal no YouTube e também um duo musical dedicado a recriações de clássicos do rock e pop dos anos 1960 e 1970. Ela também integra o espetáculo Meio Desligado, um tributo aos Mutantes, ao lado de Nausete, Mário Manga e Fábio Tagliaferri. A Ana Deride esteve em Porto Alegre com o projeto Bom e Velho, show na Sala Jazz Geraldo Flack, foram duas noites, e a gente conversou no dia 8 de agosto, no camarim íntimo da Sala Jazz, antes da passagem de som. A gente vai conferir agora, então, esse bate-papo recheado aí de muita música.
Vejo lá fora o balanço das árvores.
Que alegria, né? Eu vi teu show ontem aqui na Sala Jazz Geraldo Flack e conversar com essa artista tão potente, né, e tão dona, assim, do seu corpo, da sua voz, da sua obra. Muito obrigada por me permitir fazer essa troca contigo aqui.
Eu também fico muito feliz, sabe, Marta? É, para mim, uma troca muito, muito generosa, assim, desde que eu te conheço também. Muito obrigada.
E ontem, né, que show lindo, Bom e Velho, e ver vocês no palco, um entrosamento, né, tão lindo, e duas gerações, né, agora sei que tu nasceu em 1982, né,
sim.
O Mário Manga aos 70, né, e essa paixão por esse rock dos anos 60 e 70, como é que surgiu isso na tua vida, hein?
Com os compactos. Os compactos.
Compactos de alguém que tu viu da família.
É, minha mãe tinha lá guardados, tá, os discos e tal, eu falei, ah, que é isso? Eu escutava aquela coleção de skin, eu tinha aquela vitrola que desmontava, né, e botava assim o som ali do lado, as caixas de som. E aí eu vi o Paul McCartney rindo num compacto Lady Madonna.
Que idade tu tinha?
Eu devia ter uns 13 e tal, 13 por aí. E eu amava piano, e a primeira música que eu escutei foi Lady Madonna. Eu falei, pá, que isso? Eu quero esse piano na minha vida, né? Foi lindo, assim. E aí eu comecei a vasculhar assim, os discos e tal, e aí eu escutava Paul Anka, escutava Elvis, tinha aquele vinil da novela Escalada, que tinha um repertório assim, maravilhoso E fui indo, assim, fui me aprofundando. E daí, quando eu cresci mais um pouquinho, que estava mais pelas minhas próprias pernas, eu fui buscar. Então, eu entrava nas lojas de CD, né?
Uhum.
E via o que, que tem aí, né? Então, eu sempre vasculhando, assim. Aí teve a MTV Sim. que eu vi os acústicos, unplugged, né? E comecei a ficar apaixonada pelo som do violão de aço também. Mesmo nylon, Tom Jobim, sim, a música sempre foi uma... Teve uma grande presença e importância de salvação mesmo do mundo para mim, sabe? E, enfim, um refresco da vida, né? E um aprofundamento de mim mesma.
E muitos LPs, então, na tua
muitos
casa? Teus
LPs.
Pais, tua família?
Minha
curtiu
mãe.
Muito.
Meu
tua
pai
mãe.
Não escuta música. Não tem relação com a música. Sim. Aprender... Começou a ter
Sim,
quando eu comecei a tocar, né, profissionalmente, mas não tinha relação com a música. Minha mãe sempre, mas a minha mãe também, ela ia na base das italianas, né, uhum. da Ray Cone.
Sim, era bem variado.
Era bem brega, né? Não, no
tudo.
Bom sentido,
Sim.
né? Mas era divertido e eu sempre gostei de imitar, né? Até minto, uma vez eu vi meu pai ouvindo música que foram os três tenores. E aí eu comecei a incorporar um Pavarotti,
Sim.
assim, que eu adoro. Eu tenho um cantor de ópera que me habita, que às vezes eu deixo ele sair também, que
uh-huh.
é muito divertido. E pra mim, cantar, ele entra muito nesse lugar de brincar também, né? É gostoso brincar com a voz, é gostoso se desimportar muito da gente mesmo, sabe?
Explorar essas múltiplas sonoridades aí, né?
Sempre uma diversão.
Mas o piano começou tocando aos 3 anos
aos
de idade. Tinha um piano
idade.
Na tua casa, então?
Claro
não?
Que não.
Ah.
Não tínhamos piano. O piano era um troço pra gente que tinha muita grana, né? E aí eu ganhei aqueles pequenininhos.
Aquele pianinho de cauda da Hering?
Nem
não,
cauda
feia.
Tinha, não. Era um piano ruim mesmo.
De armário.
Nem armário. Era um troço horroroso. Fazia
Sim.
um barulhinho terrível. Mas aí a minha mãe... Porque eu ficava no quarto ali com aquele negócio ali, nem sei se era da Hering, não era
Sim.
da Hering, era qualquer coisa. Só que aí ela passava e falava, essa menina não tá fazendo barulho, vou botar ela num piano, ela adora um piano. E aí tinha aquelas aulas de dança e tal, e todo mundo dançando e o piano aberto, eu ficava, nossa, que coisa linda. E aí o piano começou a fazer muito parte da minha vida, era o melhor momento do meu dia, era quando eu tinha aula de piano. Com uma professora que também se chamava Ana Paula, mas daí ela casou e veio a substituta, que era muito brava e tal. Aí eu ganhei um teclado do Michael Jackson, uma coisa horrorosa, assim, sabe? Aquela teclinha, tec, 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 tec.
Uhum.
Não, isso não é piano. Aí eu me desanimei, porque eu falei, nunca vou poder ter um piano.
Uhum.
E eu não... Como eu vou fazer? E aí, quem eu chamo de minha segunda mãe, que hoje não tá mais aqui, mas está sempre presente, ela falou, era uma melhor amiga da minha mãe, ela falou, Nita, eu tenho um violão aqui, de quando eu era pequena e tal, vou te dar ele.
Sim.
E aí ganhei um amigo.
Ah, legal.
Ganhei um melhor amigo, que me levou a cantar melhor, né? Me cantar melhor, assim, no sentido de cantar mais, porque eu tocava... Mas eu precisava de alguém para me acompanhar no violão. Aí eu comecei
Sim.
a experimentar a cantar.
Olha!
E foi isso. O violão é um dos meus melhores amigos, né? Que agora eu tenho o Paco, que é meu cachorro.
Aham, uhum, que participa aí do Bom e Velho,
participa,
né?
Participa, claro. Imagina, a gravação do Bom e Velho, ela é longa, vai de um dia inteiro. Então, assim, aonde vai deixar?
Falou agora... Ah, ela casou, minha prof, né, professora, e daí mudei. Eu também passei, eu tive aula de piano, quando ela, a professora ganhou a nenê, ela parou.
É.
Como é severo essa coisa, né? A gente falando aqui para um programa de mulheres, como é fácil a gente abrir mão de uma coisa que a gente gosta muito, né? A partir dessas questões, essas caixinhas que a vida tem programada para te casar, para isso. A gente abre mão, né, de muita coisa, né? Nos é ensinado a isso, né?
É, ao mesmo tempo, hoje em dia eu tenho percebido mais isso. E quando eu percebo que eu tô caindo nas caixas, eu quero jogar elas fora, assim. Eu falo, não, pera. Vamos integrar isso, né? A gente tava falando das árvores ali, você vê que tá todo mundo junto, vamos crescer junto, que eu acho que é aí que a gente cresce, né? E convidar o lado masculino a crescer junto.
Sim.
Porque tem isso também, né? Que a gente tem que ir, parece que tem que ir para esse contexto obrigatoriamente, né? E espera aí, a gente existe também, né? Então é parar para se observar, parar para se
Sim.
habitar.
I was born by the river in a little tent. Oh, just like the river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know the change is gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard to live, but I'm afraid.
E aí, profissionalmente, como é que foi assim ganhar os palcos e junto com o violão? Tu é uma autodidata, né?
Sou uma autodidata.
Muito autoconhecimento, muito que é uma escola maravilhosa, né?
A minha escola foram os bares de São Paulo, na verdade.
Ah, tu começou a tocar em baile.
Bar, bar.
Bar.
Baile não, pelo amor de Deus.
Mas também é uma escola
É uma
muito
escola,
boa.
é uma escola. Mas eu acho que tem menos escolha, né? De
Sim, de
repertório e
repertório.
tal. Mas os bares de São Paulo, não sei como que é aqui, mas lá tinha o lado cruel, né? Do você
Sim.
não tá sendo escutado, e tinha o lado do já que eu não tô sendo escutada, eu vou fazer o que eu
Sim.
quiser aqui. E quando eu comecei a fazer ali, eu comecei a ser escutada. Eu falei, olha, que louco, né? Então, essa coisa de quando a gente começa a se conectar mais com a
Sim.
gente mesmo, automaticamente essa conexão surge com as outras pessoas, né? E não sei, assim, e comecei a chamar um pouco de atenção, né? De repente estava tocando um lugar, estava um músico legal, uma outra pessoa,
Já
vem
com o
para
violão de
cá.
aço.
Não, violão de nylon, né? Eu comecei a profissão de musicista num lugar diferente, assim, não foi. Comecei a trabalhar com isso, eu tinha uma relação bem desafiadora com o meu próprio corpo. Então, o nylon, querendo ou não, é mais suave, é
Claro,
mais macio
mas
e
ele
tal.
é mais tranquilo, né?
Tranquilo. Mas aí o aço começou a falar: aço,
Ah,
aço,
é.
vai, vai lá, vai no aço, que você vai no aço.
Já joga para um tipo de estética, de repertório, né?
É, que eu trazia muito no nylon. Eu não tinha muito assim, né? Porque eu achava que eu não podia cantar rock and roll exatamente por causa do nylon, da voz da mulher, né? Porque
Sim.
também tem isso, né? A mulher não vai cantar. O John Lennon cantando Paul, aquele drive, aquela coisa, Robert Plant, essas foram as minhas. Robert Plant, uma das minhas cantoras preferidas, né?
Sim.
É, então aquela coisa do blues e tal, não sei o quê. De repente, né? Depois dessa questão que eu tive um acidente e tal, quando eu comecei a funcionar de novo, surgiu uma voz em mim que eu falei, ah, vambora, vamos experimentar isso. E foi esquisito, né, inicialmente, assim, entender que a
É
minha
uma
voz estava saindo
descoberta, né?
daquele
Pois
jeito.
é.
era esquisito, né? Não era feminino, né? Vixe.
E isso foi natural, porque muita gente fala que depois que tu faz aula de técnica vocal, assim, olha, as pessoas até se assustam com o poder que tem a voz, né? É. Isso aí foi natural, essa descoberta e esse...
Foi natural e foi uma descoberta mesmo, porque assusta, viu? É. Assusta, ai... Aí comecei a escutar muito que eu era Janis Joplin, de não sei o quê, não me desfazendo de forma Sim. alguma, mas peraí, não, calma. Você olha para trás e vê aquele mundo de, né, blues, rock and roll, o Joe Cocker, né, que é, aquele cara todo torto cantando e uma intensidade. Eu acho que para mim que tem uma intensidade muito grande na minha existência aqui, Sim. que não é muito fácil, né, ser tão intenso assim. Sim. Comecei a descobrir que isso era uma forma de me expressar também, deixar isso ir para fora e, né, e era bom, sempre foi bom, sempre foi libertador, assim, é gostoso.
Agora é que são elas, 107,7.
Quem seria Willie and the Poor Boys? Mas antes, Manga.
Mostrar o Willie and the Poor Boys aqui. Mostra pra onde. São tantas câmeras. É uma loucura isso daqui.
Toca aqui.
Encontro com o Mário Manga.
Encontro com o Mário Manga musicalmente ou pessoalmente, assim?
É, assim, se uma coisa levou a outra, né? Porque vocês começaram profissionalmente 10 anos, 2016, por aí, né? 2015.
É, a gente começou o canal em 2016. Não, a gente se conheceu musicalmente no palco. A Nausete me chamou para fazer uma participação especial num show dela, no Politeama, no Teatro Municipal de Jundiaí. E aí ela falou, Aninha, o que você quer fazer? Quer fazer um Beatles? Aí o Manga olhou, Beatles? É, Aninha, é Beatlemaníaca. Aí ela falou, vocês podiam tocar juntos.
Ela que fez essa...
Nossa madrinha. E aí o Manga, ele tava falando, pô, mas você tem que fazer um show teu. Aí ele fez um show com a Mariana, ele chamou. Ele falou, Aninha, fiz o que você falou. Passei na casa de Francisco e pedi uma data. É o seguinte, 11 de dezembro, você pode? Oi? Eu? Não, claro, você tá me pondo nessa, você vai ter que vir junto. E aí a gente começou a tocar juntos. 2013, então tem 13 anos que a gente toca juntos, né? E Sim. aí ele colocou Led Zeppelin no repertório e falou, porque assim, não tinha ninguém para cantar Led Zeppelin, agora tem. E para mim era natural, né? A brincadeira do Led Zeppelin, foi sempre uma diversão. E aí a gente começou a tocar e o Bom e Velho surgiu de uma coisa que eu fazia muitos anos atrás, eu tocava num lugar e contava histórias das músicas. Uhum. Eu falei, pô, a gente podia realmente fazer isso, né? Que é isso, mistura-se duas gerações. Sim, eu falo da minha, meu ponto de vista, o Manga fala da vivência da época. E é uma delícia contar a história, né? Porque essas músicas são muito vivas, né? Por trás das...
E para quem tá ouvindo e a relação que tem com... A gente viu ontem aqui, né?
É, divertido.
A conexão... Cria uma conexão diferente, né?
Sim, né? E músicas que a gente não quer que sejam esquecidas, né? E outras que a gente também quer que sejam mais conhecidas, que também tem os lados Zs, né? Sim. E aí é muito gostoso, porque aí eu... O que eu acho legal do Manga é que a gente é muito amigo e a gente gosta de tocar junto. Uhum. Então, um repertório que é indecorável, porque a gente... Ah, vamos
Sim.
tocar essa aqui? Vamos, então vamos.
É muito, são
então,
muito...
tocar com o meu amigo músicas que a gente gosta. Assim, reproduzir aquilo que fez a gente estar na música, né?
Sim.
E é uma delícia, né?
É um repertório lindo, né?
Ah, eu sou suspeita. Sim. Mas, é, então, é, o Bom e Velho tem isso de muito bom, né? Que a gente... contextualiza
Sim.
e ao mesmo tempo se diverte, e eu tenho uma pessoa dentro de mim que não pode perder um comentário infame, horroroso, e aí eu descobri que com o Manga eu posso fazer piada ruim,
Sim,
então vai. A gente se diverte de vários, em vários sentidos.
Que
né?
legal, né?
É. Isso aqui é uma aula de como escrever cello bacana, cello rock and roll, né?
Cello rock and roll.
É um cello nervoso, né?
Manga, então vamos tocar então essa aí?
Vamos lá.
Então vamos tocar. Vamos tocar, Paco? Toca aqui. On a cornflake, waiting for the bell to come. Corporation dishes, tippy blood to Tuesday, mad a bit and all the boy, let the face grow. I am the Eggman, woo! They are the Eggman, woo! I am the walrus, goo 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 choo. Mr. City, Bismarck City, breeding little bliss, mad in the rock hall. In the sky, see how they run. I'm crying. I am the Eggman, woo!
Agora é que são elas, 107,7.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2 aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. A entrevistada de hoje é a cantora, compositora e violonista Ana Deride. A Ana Deride esteve em Porto Alegre com o projeto Bom e Velho, show na Sala Jazz Geraldo Flack, foram duas noites, e a gente conversou no dia 8 de agosto no Camarim Íntimo da Sala Jazz, bate-papo recheado aí de muita música. Ana, e como surgiu o processo de composição? Já fazia parte da tua vida?
Fazia parte na adolescência, depois tive um acidente, não fazia mais parte de nada.
Ficou muito tempo parada?
Parada 4 anos, mas sim. Depois eu fui voltando. Mas aí eu me mergulhei nesse repertório que eu sou apaixonada, mas aí quando surgiu, foi meio que na pandemia. A produtora do Premê, um amor de pessoa, falou: Aninha, vamos fazer um disco teu? Eu falei, será? E eu tava morrendo de medo. Eu falei, eu vou escrever então um edital, a gente vai fazer, tá? Uhum. São só músicas autorais.
Sim.
Eu falei, mas eu posso fazer nenhuma dela? Ela falou, não, pode fazer, a gente pode escrever um projeto, você bota 3 lá,
uhum.
Que acabou virando uma, só que nem era conhecida. E aí eu falei, poxa, mas eu já toco as melhores músicas que existem. Pra quê? O que eu vou me meter a fazer música? E aí, mas...
Somos todos frutos da imaginação. Indignação, alegria, desilusão.
Aí começou uma viagem maravilhosa. Aí eu pensei, aí a gente chamou o Manga, né, pra ser produtor. E eu tinha uma ideia de que o produtor compunha. Eu tinha uma ideia de que o produtor fazia tudo. Aí eu cheguei lá, Manga, olha, eu tô pensando nisso. Me ajuda aqui, ele, não, Aninha. Quando você tiver as músicas prontas, aí você vem pra mim. Eu, mas o quê? Ele falou, não, é sério. Putz, então sou eu mesma que tenho que fazer? Tá bom. E daí eu comecei a me colocar numa auto-experimentação, né? Então eu comecei a perceber aonde eu ficava com o pensamento mais fixado, uhum. Então trazia movimento, né? Fui usando essas ferramentas que eu aprendo e uso e utilizo até hoje. E fui saindo daquele conhecido e fui brincando mais e foi surgindo. E aí você vê que tem uma relação realmente muito bonita, né? Com a criatividade, a criação da coisa que tá lá.
Uhum.
E é isso, quando a gente se faz mais presente, a gente, sei lá, a coisa vem.
Tem duas músicas, Vento Sul
Vento Sul, uma homenagem pra cá, Porto Alegre.
Com velocidade passa por toda cidade. Voa com o vento, solta os ponteiros do tempo. Traz o longe pra perto e paz.
passeia pela Via Láctea, por galáxias, planetas, no vazio da imensidão, uma luz me guia. Te encontro no brilho da lua, no profundo. Quando a noite é dia.
Bom, vocês chegaram com aquele furacão aqui. Mas essa coisa de... essa conexão também com o dia, a noite, com a paisagem, né? É. E gris também, né? Eu acho que tem isso do sol surgir depois de um momento, né, mais... nublado, né?
Vejo lá fora o balanço das árvores e balanço também, balanço com o vento que vem. Me deixo ventar também.
Tem uma relação com o céu, desde pequena eu olho para o céu, assim, eu sempre contemplo árvores, céu, eu sou meio nesse pique, assim, viajo mesmo. E o céu lembra muito, né, o nosso estado, assim, porque o céu tá lá e por ele passa assim, nuvens, chove, sol, estrelas, tal, sem estrelas, lua, fases. Então, pelo céu passa-se, né? Então, são os estados que passam, mas o céu permanece. Então, o meu trabalho ali traz muito dessa experiência de estar vivo mesmo, nesses estados que a gente visita, né? Nas estações que a gente visita, e traz uma permissão para se estar como se está nesse momento. E para mim foi uma surpresa esse trabalho, inclusive com relação à voz, que ele é um álbum mais melancólico, né?
Ele, tu traz essa totalidade da voz, porque ela, né, ela tem muitas sutilezas,
tem,
né?
E eu fui descobrindo, né? E daí que eu comecei a compreender que a voz é uma expressão daquele momento, né? E aí, não é legal?
Ah,
é. Eu posso brincar com ela, mas ela também, né? Quando você tá criando a coisa, ela é uma expressão. Uma foto daquele momento. Então, quando você grava o disco ali, é aquele momento. Depois ela vai mudando. Mesmo show, né? Um show nunca é igual ao outro. Nunca. Por mais que você veja, sim, as mesmas músicas, todo o estado presente que se, sim, faz interfere. É tão bonito, assim, sabe? É uma grande alegria, assim.
Lá fora, o tempo
Ana Deride aqui no Agora Que São Elas. E ao mesmo tempo, né, que é um álbum autoral, é um álbum coletivo, tem muitas participações.
Nossa, e
lindas, né?
É, e mesmo com desculpa, mas aí mesmo com a questão do edital, não foi uma grana boa, assim, mas ajudou muito pagar estúdio e tal, mas bicho, os meus amigos de vida de música, e aí quando eu fui ver só os caras fantásticos. Sim. Assim, sabe? Tuco Marcondes, Cuco Stolaski, Fernando Nunes, Nausete, Emílio Martins, Sérgio Reis, e as pessoas falam, você vai gravar, não vai me chamar, eu... Tá, mas eu não tenho... Não, imagina pagar, que é isso. Mas, claro, sim, paguei, mas... Sabe, assim, a coisa, ela foi vindo, e de repente, gente, é isso que é a música, sabe? Ela dá um jeito. A gente não tá, sim, aqui pelo nosso próprio... A gente tá aqui numa relação com a música que proporciona essas,
é,
essas conexões tão fortes e profundas que nem a nossa.
A minha mulher não é minha, da cabeça dela, mesmo achando que sim.
E o quadril, achei tão lindo. Não conhecia elas, né? É. Mas tem esse quarteto de cordas, né? Feminino, né? Também quatro mulheres ali.
Sim. Eu conheci o quadril por conta da Micaela Marcondes, Mica, filha do Caíto Marcondes, grande percussionista, e ela é uma baita de uma violinista.
Ai, mas...
E ela falou, ah, e ela sempre falou, olha, Ninha, quando você fizer, não vou fazer. Quando você fizer, pode chamar, que eu quero, tá, e tal. Aí eu falei, ixi. Quando rolou o edital, eu falei, eu quero um quarteto de cordas. E eu sei que o Manga adora fazer arranjo para quarteto de cordas. E falei, Manga, ele, tá ótimo, e eu, cara, sim, feliz. Eu nunca vi, ó, eu já vi o Manga feliz tocando guitarra, cello, rock and roll, mas assim... Confesso que ver ele, né, regendo o quarteto, escrevendo pro quarteto, foi uma...
Ele é um grande...
Ele é maravilhoso, né?
Compositor. Essa semana, né, ouvindo, porque eu escutava o premeditando, mas tem ali o Choro do Manga, Baião, Valsa Ternária, algumas músicas instrumentais que eu não me lembrava, né? E essa é um... Composições do Manga.
É, e é bem torto, tem umas coisas tortas do Manga que só.
E o legal. Que soam tranquilas, né?
É, porque ele é assim, ele é essa pessoa que, como é que eu posso dizer, tá em todos os lugares, né? Ele é o cara do rock, ele é o cara da MPB, ele é o cara do choro, ele é o cara do. Faz tudo assim, né? Trabalhou muito tempo com o Ivan, direção musical.
Sim, Rita,
né?
Benedito, né?
Ixi, o cara fez tanta coisa. Então, assim, você vê, ele tem essa loucura ali de passear por.
Circular
por todos os lugares e tá sempre com a personalidade dele. Então você sabe quando ele tá lá. Quando é a guitarra dele, quando é o cello dele, quando é ele que fez. Então, assim, o quarteto soa maravilhoso, né? E aí a gente fez um show em São Paulo desse trabalho e era difícil botar 13 músicos num palco. Ele falou, não, Aninha, vamos fazer o seguinte, vamos passar tudo pra quarteto.
Opa.
Marta, sou louca pra trazer esse show pra cá. Porque é lindo.
Thank you.
Agora é que são elas, 107,7.
Essa faixa com o Luciano Albo é muito linda. Como é que tu conheceu ele, hein?
Marcelo Delacroix falou pra mim, Aninha, tu tem que conhecer o Luciano Albo. E na época da pandemia ele tava fazendo umas lives, tocando. Aí eu escrevi pra ele, ó, me disseram que eu tinha que te conhecer.
Sim.
E aí... Ah, e ele tem um lance com as vozes, né?
É, abre voz.
É, aí eu comecei a pensar na... Porque o disco, assim, a produção, quem assina é o Mário Manga, mas eu também assino a coprodução, então, porque tem muita coisa que eu... Que, né, vem na cabeça, a gente tem que botar pra fora, senão ela vai te engolir.
Sim.
E aí tem a Quando a Música Parar, né? Que é uma música que eu... A letra eu escrevi junto com a Natália Barros, que foi uma pessoa... É uma pessoa maravilhosa, uma grande poeta, artista... Ela é uma bruxa maravilhosa que me ajudou muito na escrita.
Uhum.
Eu fui para a casa dela, que fica mais afastado de São Paulo, para aprender essa ideia de o que, que eu corto, o que, que eu não corto na letra, né? Nessa parte artesanal da letra.
Uhum.
Aí falei para ela, não quer fazer uma música comigo, não? E foi uma experiência fantástica. E aí, quando veio a letra e a gente foi trocando, assim, falei, tá, mas... Eu tô ouvindo isso daqui. Falei, Manga, e o Manga tava numa situação de tocar muito com o Ivan naquela época.
Uhum.
Ele falou, Aninha, assume aí. Eu falei, beleza. Liguei pro Albi e falei, ó, vozes, eu quero vozes aqui, pode pirar aqui e tal. E o Albi, ele tem uma generosidade, né? Generosidade musical, uma genialidade, uma coisa assim, foi lindo ontem, a gente tocou
uma
pela
propriedade,
primeira vez.
Assim, que ele tá fazendo, né?
Um cara maravilhoso, assim, e bitomaníaco, né? Então isso também é bom.
Sim.
E aí o cara fez um lance, assim, quando ele mandou, eu falei, uau! O lance foi editar aquilo lá, né? Como é que a gente edita essas 500 vozes e tal? E foi muito, muito gostoso, assim... Né? A gente vai dizendo o que está pensando e a pessoa capta e, né? Porque eu acho que tem uma coisa mesmo que faz a coisa se fazer. Porque esse é o encontro, né? E foi lindo, lindo. E ele tocou baixo também na música, maravilhosamente. Aí chamei Daniel Grajev, que é um baita de um pianista, que foi a pessoa que mais me ajudou na questão das minhas dores. Ele que me apresentou a técnica, inclusive. Não, ele tem que estar, ele tem que estar, ó, me dá, fica. E foi essa delícia, né? Uma delícia, uma música que eu amo. E aí a Mariana Aidar participou sem querer, porque ela estava gravando no estúdio ali do lado. E aí ela entrou, fez um barulho de bota, assim, e eu não sei dançar, né? Eu tinha pego uns sapatos para batucar, falei, não, muito melhor uma pessoa dançando. Falei, Mari, você topa gravar no disco? Como assim? Falei, não, é o seguinte, a gente vai botar o microfone, você só vai dançar aqui, vai, tipo, sapatear. Então ela ouvia a música e dançava.
Sim.
E tal. Que legal.
Daí eu falei, nossa, sem querer ela participou, porque entrou com o barulho da bota, tava com o fone, falei, ah,
isso.
Outra música que a gente roda muito na rádio é essa parceria com o argentino, né? Que
ah, Rodrigo espanhol. É, ah, essa música nasceu assim, sabia, Marta? Bom, eu tenho um amigo querido aqui que me trouxe pro mundo do rock argentino, que foi que me ajudou a escrever em português, né? Eu vim do inglês, passei pelo castellano e depois vim para cá, pro Brasil. E aí, meu, do nada, assim, tava dedilhando violão e tal, não sei o quê. Hace tiempo, hace tiempo. Ai, caramba, que céu, outra língua.
Hace tiempo, mucho tiempo, busco vuelo, luz solar, movimiento.
Como vocês dizem, bah.
Sim.
Bah. Aí eu conheci o Rodrigo. Sim, porque eu tava tentando tocar uma música lá do São Francisco de los Lobos. E o cara era impressionante.
Argentina?
Argentino. Nossa, que lindo.
Ah, o nome dele
é Rodrigo Almaz. Mas ele tava tocando, porque eu queria aprender como é que tocava uma música e tal. E aí eu falei, nossa, que lindo. Aí eu entrei lá e vi que ele tinha um trabalho dele. Ninguém conhecia. Eu falei, ninguém conhece esse homem, gente. Ele canta lindo, ele compõe lindo. E aí escrevi pra ele. Essa facilidade da rede social, né? Que eu acho que é o lado bom dela, é essa conexão mesmo. Aí a gente se conheceu, fui falando e tal. E o cara portenho, não entende nada, né? Che, porque chove? Falei, ah, meu Deus! Aí a gente se encontrava no Zoom, falei, ó, vamos fazer esse negócio aqui. Ele, não, então vamos fazer junto. Eu falei, mas como? Aí foi a hora que eu saquei que as imagens faziam parte do meu universo criativo. Aí eu falei, bom, hace tiempo, mucho tiempo. E aí eu fui escrevendo, aí ele entrou com uma parte da melodia, entrou com o meio daquele interlúdio. E eu tenho um amigo uruguaio muito querido que adora escrever. Eu falei, ó, tá acabando a música, cara, vai mandar a tua parte. Ele mandou umas poesias. Eu falei, ok, quebra-cabeça. Vamos ver o que a música tá querendo. E aí veio o refrão, somos parte, somos uno. Que é linda, eu sou apaixonada por essa música. E ela veio de uma inspiração Led Zeppeliana, né? Que ela. Aquela batida, né? Que era meio Johnny Mitchell. Então, assim, é o universo que veio se representando.
Somos parte, somos uno. Somos de todos, de
que aí também teve a música com o Ted Wagner, que é a Feels Alright, a música que eu fiz pro meu cachorro.
Ah. I gotta get up, tea in my cup, I could drink all night.
Tinha ganho uma bolsa de estudos para estudar técnica lá em Chicago. Foi uma coisa louca. Estava no meu mundo, o universo inglês. E chamei o Ted Wagner, que foi quem fez generosamente o logo do Bom e Velho, um grande artista. E falei, tá, vamos fazer junto essa letra. como é americano, né? Eu não erro, que nem o outro, que eu também não erro, né? E aí, foi um universo tão divertido, sabe? E é isso, e a música, ela... Você não tem ideia, você vai descobrindo, sabe? Não é, ah, eu tive uma ideia. Não, você tá lá, olha, olha, e você vai caminhando, muito, é muito mágico.
Words don't rhyme. I'm keeping my wings. You're taking your dreams.
Ana Deride aqui no Agora que São Elas, né? Na sala de Geraldo Flack, já tá aí na segunda vez, já tá vindo? O teu nome do teu primeiro álbum é a primeira vez que isso me acontece.
É a primeira vez que isso me acontece. Porque é sempre
Por que
a primeira
que é
vez,
a primeira vez? Mas a minha leitura é a composição ali, né? Foi esse álbum, é isso?
Tem a ver. Tem a ver com o Pica-Pau. Em todos esses anos, nessa
entrevista.
Indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Mas tem uma relação com a experiência da vida. Que ela não pode ser repetida. Então vai ser sempre a primeira vez.
Sim.
It gets a little bit funny. Back to the sun, writing a song.
Ana Deride, bom, muito obrigada, né? A gente pediu aí por tantos,
embora, né?
Mas te agradeço, né, por estar aqui conversando contigo, compartilhar essas histórias, né? A gente ouve suas músicas, vamos ouvir mais e mais.
Muito obrigada.
E que bom, né? Muito obrigada aí, parabéns nela, né? Por essa técnica, né? Que em outro momento a gente vai falar mais sobre técnica de Alexander, que não é só, né, para... Eu aprendi contigo, né? Que não é só para instrumentistas, né? Mas é a criação também, né? É a percepção.
Que
acho que daí as coisas vêm, né?
É isso, né? Quando a gente recebe o chão e tem esse equilíbrio... que é dinâmico, a gente começa a perceber que não existe o controle. A gente adentra esse desconhecido e começa a fazer parte, mesmo sendo
Sim.
um... O disco fala muito da técnica de uma forma, como eu posso dizer, mais subliminar, né? E, Marta, eu quero muito te agradecer, porque o mundo da música independente é algo bem louco, vamos dizer assim, né? Eu acho que o artista que segue nesse encontro com a vida dessa forma meio não habitual, né, que a gente vê, tem um desafio de adentrar, de ser ouvido, de ser, né, porque a música precisa continuar. Então não é que você quer fazer sucesso, mas você quer que a música toque para você continuar tocando. Então eu te agradeço, Marta, pela tua generosidade em tocar o meu som aqui, que me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigada.
É lindo demais.
Obrigada.
Um beijo, obrigada.
Balanço com o vento que vem, me deixo ventar também.